Salve amigas, salve amigos, passando rapidamente para dizer que este episódio foi gravado antes da confirmação da não ida do Lula à China, mas de toda forma ele traz um panorama de como poderiam e talvez como devam ser as relações entre China e Brasil. Um abraço, ótimo episódio a todos. Salve, salve, amigas e amigos do Antes Que o Mundo Acabe, do nosso querido AQMA, o Brasil no Mundo, voltando aqui para mais uma vez com o seu podcast quinzenal para tratar de política externa brasileira, claro que sempre com aquele olhar a partir do Sul Global. Eu sou Pedro Brits e pela próxima uma hora aproximadamente estarei aqui com meu amigo e companheiro João Gabriel Burman. Salve, João, como é que está?
Olá, ouvintes e ouvintas do nosso Brasil no Mundo, programa do Antes Que o Mundo Acabe podcast. Tudo certo, Pedro? Tudo bem? Espero que todo mundo que esteja nos ouvindo aí também esteja bem. E vamos lá para falar aí um pouco sobre a nossa política externa brasileira, falar bastante também de política interna, porque a gente sabe que tem tudo a ver uma coisa com a outra, não dá para separar. E acho que hoje é um episódio especial porque falaremos muito de Sul Global. Para quem estava aí sentindo falta, né? Para quem estava achando, mas vocês não ficam falando de Sul Global, só falo de Ucrânia, só falo de Europa. Hoje tem Sul Global, se preparem.
Não, e com certeza, acho que a gente, desde a última vez que a gente gravou, né, João, a gente teve uma série de acontecimentos. A gente até comentou isso em outros episódios, né, que a gente ficava intrigado se teríamos tema para discutir quinzenalmente e tá sobrando tema, né, as pautas estão sempre difícil aqui selecionar de tanta coisa que acontece. A gente consegue só com as coisas que acontecem a partir do Brasil e que envolvem diretamente o Brasil. De forma mais clara, a gente já consegue, já mal dá conta para chegar no tempo, não ultrapassá-lo. Isso que a gente deixa de fora um outro tema que daria para pensar implicações para o Brasil e que nem conseguimos dar conta porque não adianta. E especialmente nessa semana, né, que aqui estamos gravando nessa sexta-feira, 24 de março, e que o Lula fez uma semana full pistola, né? E Lula, modo randômico, modo aleatório. Uma semana difícil para o governo, e claro, também a gente tem uma série de acontecimentos na política internacional, mais alguns sinais de aproximação entre Rússia e China. A gente tem a França com bastante agitação política, né? Acho que nesse momento a França, a menor das suas preocupações são as relações exteriores agora nesse momento, por causa da discussão sobre
Praticando o esporte nacional de queimar carros adoidado, buscando medalha de ouro.
Exatamente, e expandindo para queimar museu, para queimar o que tiver pela frente,
Queimar ônibus.
para poder dar conta, né, de manter essa tradição histórica, né, aqui na França. Então, acho que tem uma série de acontecimentos, né, a continua, né, efetivamente os Estados Unidos ainda se posicionando muito em relação à questão da Ucrânia. Ou seja, a gente tem uma gama de temas aí que, claro, que geram influências e expectativas também sobre o futuro da política externa brasileira, mas a gente foca aqui, claro, sempre com esse olhar sobre o que nossos queridos diplomatas brasileiros, o que o nosso presidente Lula tem feito para tentar, né, reformular, né, a política externa do Brasil e suas relações exteriores. Já aproveito para agradecer também quem tem nos mandado mensagem, apoiado, compartilhado. É muito legal, muito bacana, a gente fica muito feliz. É um projeto novo, está começando, a gente está engatinhando aqui, ainda sempre testando. Então, se tiverem sugestões também, críticas, comentários, tudo que vier, é bem-vindo. Eu acho que a ideia é a gente construir isso aqui juntos, não é um podcast só meu, acho que falo pelo João também, né? Não é um
Com
podcast só
certeza.
nosso, né? A ideia é fazer isso coletivamente. Maravilha?
Exato. Vamos
Pô.
lá. E olha só, se o Lula tomou só aquele cafezinho e já fez tudo isso, pensa se tivesse dado um balde pro homem. O que que não sairia essa semana?
Não, aquela xícara ali, se eu tomo aquele café ali só num dia, eu durmo 5 minutos depois, não tem nenhuma chance de aquilo ali dar certo.
Nenhuma chance.
Não sei se o homem tomou um Rivotril ou não tomou um Rivotril. O homem tá enlouquecido nessa semana, tá agitado, né? E agora ainda da pneumonia. Mas enfim, a gente começa pelo nosso Norte Global. Bom, no Norte Global, começamos por uma notícia aqui no Brasil, na verdade, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né, no último dia 23 de março. Lula visitou no estado do Rio de Janeiro o projeto do submarino nuclear brasileiro, né, que é localizado, na verdade, em Itaguaí, onde tem um complexo naval, e é lá justamente onde está sendo desenvolvido o programa de desenvolvimento de submarinos, né? Ficou redundante, mas vocês entenderam. O nosso querido, ou não tão querido assim, ProSub, que nasceu de uma parceria de cooperação com a França, ainda na primeira década dos anos 2000. O projeto, né, tinha, na verdade tem, né, como meta principal o lançamento do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. E é um dos é, é um é e era, né, um dos pilares da ideia de modernização das forças navais brasileiras, além da ideia de colocar o Brasil em um novo patamar no que diz respeito a desenvolvimento de tecnologias nessa área. O primeiro exemplar do submarino já foi lançado. Enfim, João, o que que te pareceu essa visita do Lula, né? Um projeto estratégico, né? Assim, tem um histórico que remonta lá aos anos 50 e 60 e toda a visão da Marinha brasileira sobre seu papel no mundo, mas que no governo Lula 1 e 2, né, ganhou uma outra dimensão com a ideia de o Brasil como uma potência regional e tendo projeção internacional. E agora, essa visita tem um simbolismo, né?
Exato, Pedro, isso aí. Acho que se tem alguém que merece, né, ser o pai do submarino nuclear no Brasil, é um deles, né? É disputado esse título, mas um deles é o Lula. Como você bem falou, o ProSub é um desdobramento da parceria estratégica entre Brasil e França, né, que começou ainda lá na última no último governo da FHC. Se não me engano, é 96, e aí depois vai ser reafirmado, né, essa aproximação em 2008, ali juntamente daquele contexto de pré-sal e, enfim, do Brasil proteger a seu território, né, no Atlântico Sul, que ficou conhecido inclusive como a Amazônia Azul, né? Então, esse é um projeto de fato estratégico, está relacionado a muitas questões de longo prazo, né, no Ministério de Defesa. É um orçamento muito grande e que já foi desenvolvido aí entre indas e vindas, teve um impacto da Lava Jato, que vai pegar um pedaço, né, ali da eletronuclear, né, a empresa, vai ter uma série de desdobramentos, mas que está se encaminhando aí. Na verdade, em 2018, a gente já tem um primeiro avanço, né, quando o Temer ele vai fazer o lançamento do Riachuelo S-40, o primeiro casco de propulsão convencional ainda, né, dentro do ProSub. Tem a ideia de desenvolver o submarino de propulsão nuclear e outros três de propulsão convencional. Em ano passado, o presidente Bolsonaro ele também inaugurou um inaugurou não, né, ele foi lá para ver o submarino atual, o Maitá, ser colocado na água. E esse ano agora, né, ontem, dia 23 de março, o Lula visitou Itaguaí para também ver como é que estavam as obras, e o Maitá ele deve ser operacionalizado ainda esse ano. Ele está em teste de água, né, na fase final. Enfim, deve colocar aí o Brasil, reafirmar, né, a capacidade brasileira no Atlântico Sul. É importante lembrar que a Marinha Brasileira já opera com submarinos convencionais, né? Atualmente a gente tem cinco modelos, na verdade quatro modelos, né, porque o Tupi, o Tamoio, o Timbira, o Tapajó e o Ticuna, né, são os nossos submarinos convencionais, ainda lá, alguns dos anos 70, né, ainda antes. Recentemente o Timbira foi anunciado que ele vai ser aposentado. Ele cumpriu 27 anos na Marinha Brasileira, um tempo relativamente pequeno para o tempo de vida, né, de um submarino desse. Basta lembrar que os submarinos americanos eles são ainda do período da Guerra Fria, e ele vai ser muito provavelmente vendido, talvez até mesmo para algum vizinho sul-americano nosso. Mas então é uma questão importante. Acho que também é interessante que marca uma primeira visita, né, do presidente Lula aí a um projeto estratégico das três forças, né? A gente sabe dessa relação complexa entre os militares e o novo governo. E acho que é uma questão que para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo também tem uma questão econômica fundamental, né? Isso foi destacado na visita do Lula, a relação do desenvolvimento econômico com a produção de capacidade militar e a defesa da soberania, a defesa do pré-sal, a defesa do nosso território no mar.
Eu acho que tem, assim, né, para quem eventualmente tá caindo de paraquedas nessa discussão, não tá acostumado, né, a tratar desse tema, né, quando a gente fala de propulsão nuclear, a gente tá falando efetivamente do combustível, né, então, quando o submarino, ele é movido a propulsão nuclear, ele tem mais autonomia, ele pode ficar mais tempo no mar sem precisar reabastecer, por exemplo, com diesel, que você precisa reabastecer, além de claro, seria um submarino mais silencioso, né, mais... de mais difícil detecção, por exemplo, por outras forças, né? Eu acho que esse é um
Exato,
aspecto.
exato.
E uma coisa interessante da gente pensar, né, que eu acho que é a grande discussão, e assim, tive a oportunidade de me debruçar um pouquinho sobre a história dos projetos estratégicos antes da chegada do Lula ao poder e tudo mais, era que justamente não se tinha, nunca se teve uma certeza se esses eram os melhores equipamentos. Foi uma questão muito mais por busca de prestígio por parte das Forças Armadas. E isso, né, de certa forma fica um pouco contraditório. Você tem um projeto desse vulto, mas não sabia exatamente para que ele servia, como ele se enquadrava dentro dos seus objetivos, além das questões, né, de orçamento, né, que são sempre, obviamente, o foco, por exemplo, quando a gente pensa, na abordagem da mídia tradicional, hegemônica, é sempre, ah, olha o tamanho desse orçamento que está se gastando com isso, etc., né? Então, é interessante voltar essa discussão, talvez possa se pensar em algum debate mais estruturado novamente nesse sentido, né? Enfim.
Exato. O presidente Lula falou disso, inclusive, né? Ele disse assim: ah, sempre se fala em orçamento, mas se não tem orçamento, a gente tem que dar um jeito de viabilizar o orçamento, né? A gente tem que ver de onde que dá para tirar dinheiro para isso. É um empreendimento de monta e de longo prazo. O projeto, né, está previsto para ser finalizado em 2029, então pelo menos 20 anos, né, desde que ele foi assinado com a França. E a questão do submarino nuclear, né, de propulsão nuclear, como você falou, Pedro, ele é discutível se o Brasil precisa, se não precisa. Muitos vão dizer que não, outros vão dizer que é só para prestígio, vai ser mais um elefante branco. Mas acho que um acontecimento do Norte Global no, na semana passada reforça aí a importância dessa pauta, né? Que é o anúncio dos planos de construção do submarino nuclear australiano dentro da iniciativa AUKUS. Isso aconteceu na outra semana, né, que antecede agora a viagem, essa visita do Lula. E para quem não sabe, AUKUS, né, iniciativa Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, é uma aproximação militar entre esses três países de origem anglo-saxã, cujo principal objetivo é se opor à China. E vai ser construído submarinos de propulsão nuclear para a Austrália, né, com tecnologia britânica e estadunidense. Então, a Austrália vai ter submarino nuclear, o Brasil, se quiser ser, né, uma potência militar do Sul global, a grande potência da América do Sul, tem que estar de olho também nesse tipo de capacidade.
Boa, João. Boa, João. Seguindo aqui, porque nosso tempo, infelizmente, não estamos chegando ao fim. Recém estamos começando, né? Mas para a gente dar sequência na pauta, vamos ter que falar, para a alegria de alguns e tristeza de outros, do Coldplay, tá bem? Que o Lula se encontrou com Chris Martin, vocalista do Coldplay, que basicamente se mudou para o Brasil. Daqui a pouco acho que ele vai fazer alguma participação no Big Brother Brasil. Acho que não tem outra opção. O homem tá em tudo. E no Twitter, inclusive, o Lula escreveu que esse encontro fez parte, na verdade, de uma agenda um pouco mais ampla, que incluía a ONG Global Citizen, que também teria participado do encontro, e que temas como o meio ambiente, a proteção da Amazônia foram tratados nesse encontro. Cabe destacar, né, que a Global Citizen também, por exemplo, já contou com iniciativas da Lady Gaga para promover a conscientização sobre temas como o meio ambiente, como a fome global, enfim. Então, é uma ONG que trata muito dessa questão de visibilizar temas que são importantes para a agenda internacional.
Exato. É, não tem muita coisa a comentar nisso, né, Pedro?
De
É
fato,
uma
não.
notícia aleatória? É uma notícia aleatória.
A gente não podia perder de
Mas
falar disso, né, João? Vamos chegar.
com certeza não, porque traz aquelas famosas fotos, né, do Lula com o RBD, com o outro americano que é bem brasileiro, inclusive, que tem aqui uma fazenda no interior do Rio de Janeiro. Lenny Kravitz, né? O Lula, enfim, é famoso aí por encontrar diversas personalidades da mídia. Afinal de contas, o presidente é pop, né? E o Coldplay tá fazendo o quê? 10, 15 shows, uma dezena de shows no Brasil, e todos eles têm muito essa questão da sustentabilidade, das pulseirinhas que piscam, mas que daí também tem que ser retornadas. Tem toda uma pauta de inclusão social. Então, acho que é interessante, né, ver uma banda que é pop e que vai além ali, né, dessa questão. Mas para mim o melhor comentário relacionado à presença do Coldplay aqui foi quando o Chris Martin foi num restaurante tradicional de São Paulo e a dona, uma senhorinha aí dos seus 70 anos, disse: "Eu não fazia ideia quem era ele, que ele era famoso." Acho que isso aí também diz um pouco da relevância, né, de Coldplay e dessas pautas, né, para a sociedade no geral.
Não, olha, e ela, quem sou eu para julgá-la, né?
Com certeza.
Enfim, nada contra os fãs de Coldplay, né? Eu acho que tá, estamos aí, mas o que é curioso é. E inclusive, eu vi que o Chris Martin disse que no Brasil foi onde menos se devolveu, as pulseirinhas foram devolvidas, na verdade. Aqui foi onde mais
Foi.
o público reteve. E tá certo, pagaram
Mas
uma Babilônia pelo ingresso? Pelo menos
eu tô no
compensa um pouquinho, né?
aguardo, eu tô no aguardo do momento em que o Rogério Flauzino do Jota Quest vai se encontrar com o primeiro-ministro britânico ou com o presidente Biden, né? Porque todo mundo sabe que o Coldplay é o Jota Quest gringo.
Boa, obrigado, fã de Coldplay, fico feliz. E se a pessoa é fã de Coldplay e Jota Quest, pode ser que ela então se sinta contemplada nesse momento. Bom, pessoal, dando sequência aqui, saindo dessa quase trivia, vamos para talvez o tema um dos mais espinhosos da semana, porque na verdade ele envolve uma série de questões que mobilizaram a mídia durante essa semana, mas também eu acho que geram impactos para as relações externas do Brasil, que vai ser o nosso olhar aqui, mas eu acho que ela traz uma série de eventos a reboque, né? Que é o fato de que Lula afirmou que a Operação Lava Jato foi orquestrada em conjunto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para destruir as empreiteiras brasileiras. Né, o Lula teria dito que teria consciência de que a Lava Jato fazia parte de uma mancomunação entre o Ministério Público Brasileiro, a Polícia Federal Brasileira, a Justiça Americana, Departamento de Justiça. Bom, tem uma série de coisas que dá para a gente pensar, né? Isso foi também seguido, né, para quem acompanhou o noticiário do anúncio de que existia um planejamento por parte do primeiro comando da capital, do PCC, contra atentar contra a vida do Sérgio Moro. Isso também foi acompanhado, né, de uma fala bastante forte do Lula, dizendo que ele pensava que em algum momento teria que, desculpa o palavrão aqui, mas que fuder o nosso querido, não tão querido Sérgio Moro, que obviamente, né, aqui de pronto já podemos dizer que, com relação a essa questão de entender a Operação Lava Jato como parte de uma aliança, também com parte da política americana, acho que traz uma série de implicações para essas relações bilaterais, né, que vão inclusive ser postas a teste agora também com a visita à China, gera um certo ruído, mas também eu acho que do ponto de vista da política doméstica, tira o foco de uma eventual agenda positiva que poderia ter a viagem para ficar nessas questões domésticas, numa ideia de um Lula destemperado, de uma ideia de um Lula que não está entendendo a liturgia do cargo, e ainda deram um palco pro homem do Paraná, né? Pro ex-juiz. Enfim, João, não sei como é que foi tua leitura sobre essa série de eventos, assim, que parecia um pouco surrealismo, você acorda ali e tem essas notícias, né, dessa operação, enfim, mas que gera uma série de reverberações, né?
Exato, Pedro. O Lula full pistola é legal para virar meme, é legal para piada, mas não é tão legal assim para a gente pensar a condução, né, das relações internacionais do Brasil. Inclusive, essa é o título, né, da coluna do Iger Gilow na Folha, né? Lula em modo palanque incomoda aliados, diplomatas e Estados Unidos. Queria saber que diplomatas e que Estados Unidos ele falou sobre isso, mas ok, a gente entendeu a provocação ali, o apontamento da Folha, né? Mas a grande questão é que é essa. Acho que nessa entrevista do Lula houve aí muitas coisas que não poderiam ter sido ditas. Eu acho que ele, enquanto candidato, dava para ter dito isso, mas enquanto presidente é bastante temerário, né? Em termos de política interna, em termos de política externa, é uma pauta muito, muito polêmica. Eu tendo a concordar com o Lula nesse aspecto, eu acredito que de fato houve essa orquestração, né? Eu tenho aí um pouquinho de cancha nisso, por estudar um pouco dessas questões da desestabilização, né? Da nossa democracia aí desde 2013, um pouquinho dessa ideia de lawfare, né? Da guerra através da lei, da legislação. Só que não dá para o presidente da República falar isso, né? Quem tem que falar isso é a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, algum deputado da base, vou botar, né, nas costas lá do Guilherme Boulos, né? É alguém assim, mas presidente não, né? Acho que de fato complica, mas a gente entende também, né, o Lula ter os seus motivos e quando falar do Moro, acho que deve despertar uma coisa mais primitiva, né, ali no nosso presidente.
Eu concordo com você, João. Acho que é uma coisa assim, né? É totalmente justificável, compreensível. O problema é o contexto, né? A posição do Lula. Então, você, né? A gente citou aqui a Folha, mas aí, sei lá, me lembro aqui de colunas da Vera Magalhães dizendo assim: ah, não tem projeto, o governo está preocupado só nesse tipo de picuinha. Então, abre um flanco, assim, para que o que alguns setores se organizem para criar também um barulho em torno disso, e não é injustificado também o barulho dessas pessoas. Eu compreendo que elas falem isso, né? Obviamente a gente sabe que o Sérgio Moro acho que é Vaza Jato, né? Fez esse serviço de ajudar também a gente a entender isso, né? De como foi corrupta a atuação dele como juiz, de como ele trouxe uma série de, não sei se meu jurídico permite dizer isso, né? Mas aqui tá dito, mas de como ele teve um conluio com o Ministério Público, de como foi um processo completamente arbitrário, né? Conduzido nesse sentido. E a gente sabe dessas relações, você melhor que eu, né, João, de como os Estados Unidos intervêm também na política interna dos demais países. Não é mistério para muita gente, a gente sabe, mas sem provas concretas não cabe ao presidente, né? Se você não tem uma prova
Exato.
cabal, né,
Se não
não
tem
tem.
uma coisa para mostrar, melhor é não falar, né? Enfim.
E com relação ao atentado, né, nesse momento aqui eu acho que vale a pena adotar o discurso institucional de que ameaça ao senador é uma ameaça à democracia, etc., né? E por mais que a gente não queira ver o Sérgio Moro, né? Ou como diriam certos jornalistas, quando ele chega com aquele terninho preto, ele pensa como um jogo de xadrez, né? Ah, inferno.
Paletó
Mas
preto, camisa preta, gravata preta. É o
é.
famoso áudio da Vera Magalhães, né? Humorista de primeira hora.
E então, esse tipo de processo, né? Não cai bem, né? E então, enfim, eu acho que do ponto de vista da política externa, não acho que isso vai gerar uma reverberação efetiva para as relações com os Estados Unidos, mas gera algum nível de ruído, né? Principalmente num contexto que os Estados Unidos está agora muito preocupado também com a visita do Brasil. A gente vai chegar lá mais para frente na visita do Brasil à China. Boa. Seguindo aqui, nesta sexta-feira, onde estamos gravando, né? 24 de março. E no sábado, 25 de março, vai ocorrer na República Dominicana a 28ª Cúpula Ibero-Americana, né? Que é uma cúpula que reúne 22 países da comunidade ibero-americana, e que, portanto, tem um impacto de, né, ser mais um espaço de diálogos entre os países da América Latina e dos países europeus, enfim. Então, é um espaço interessante aqui que o Brasil, em algum grau, dá certa atenção. E esse ano especialmente, né, a agenda vai incluir temas como mudanças climáticas, migração, economia, integração regional. Claro que tem como pano de fundo todas as disputas geopolíticas que a gente observa nesse momento, mas o Brasil não vai estar presente, né? O que não deixa de ser um fato interessante para a gente, assim como o México, né, que também passa por uma turbulência doméstica, no caso do Brasil, também coincidir com a agenda na China. Mas, por outro lado, alguns presidentes da América Latina relevantes nesse contexto, né, marcaram presença, como Gustavo Petro, presidente colombiano, o Gabriel Boric, presidente chileno, e mesmo o presidente argentino Alberto Fernandez. Mas, enfim, eu acho que dá indício de um quase que vias alternativas de discussão de integração regional, mas não chega a ser uma iniciativa que seja tão relevante para o Brasil, mas é importante marcar aqui como espaço de diálogo.
Isso aí, acho que é importante. A gente já falou um tanto, né, de América Central e Brasil. Não é um espaço que nós tradicionalmente disputamos, mas então é frente a necessidades de prioridade, né? A gente externaliza também, né? O Brasil conta aí com essa colaboração dos seus aliados regionais mais próximos, né? O próprio presidente Alberto Fernandez. Inclusive, acho que faz sentido, né, ter um países de colonização espanhola mais forte, né? De fato, são aqueles que vão ter essa necessidade de articulação aí um pouco maior, inclusive com as suas antigas colônias, né? Com sua antiga colônia. Mas é interessante ver que a região se mexe. Vamos falar um pouco mais disso depois ao passar para o sul.
E claro, né, pessoal, como não poderia faltar aqui ainda falando de norte global, a gente também tem que falar do nosso momento guerra na Ucrânia, né? Porque aqui é bater ponto, quase é um quadro do nosso o Brasil no mundo. O Xi Jinping visitou a Rússia nessa semana aqui que estamos ouvindo aqui de 24 de março, né? E conversou com Putin acerca do plano para eventualmente chegar ao fim da guerra, né? Que eu particularmente sou um pouco cético ainda. Mas o presidente da Rússia mencionou que o plano poderia pôr fim à guerra, mas a Ucrânia e o Ocidente não estariam prontos. O plano teria 12 pontos e ele sugere, né, negociações de paz e respeito à soberania nacional, mas de forma prática não contém propostas específicas. E cabe destacar, né, que até vi um indicador interessante, né? Desde que o Xi Jinping chegou ao poder, a gente já tem mais de 40 visitas que um fez ao outro, né? O que mostra efetivamente essa aproximação entre China e Rússia, que é resultado também da pressão que os Estados Unidos exercem sobre esses dois gigantes geopolíticos.
Sim, isso aí, Pedro. São quase 4 visitas, né, por ano, considerando que Xi Jinping completou agora há pouco 10 anos no poder, quase 4 visitas por ano, né? Então é bastante coisa. Mas essa notícia foi inserida aqui, queridos ouvintes e ouvintas, porque não podia faltar a Ucrânia, mas também porque muito já falamos sobre essa questão de propostas para terminar a guerra. O próprio Brasil é um que tem se disposto, né, a se colocar como um elemento aí mediador desse conflito, e agora nós vemos a China também se colocando dessa forma e inclusive procurando articular isso diretamente com a Rússia. E aí, bom, talvez seja um ponto para conversa que vai acontecer entre o presidente Lula e o presidente Xi Jinping na próxima semana, e que nós vamos falar no nosso bloco seguinte ao tratarmos do Sul Global.
Nos siga lá no @QMAPodcast, estamos lá no Twitter. A gente tem que twittar mais, né, João? A gente está aqui retomando bastante coisa ao mesmo tempo, mas a gente volta e meia compartilha alguma coisa, os nossos episódios, comentários sobre eles, e a gente vai abastecendo ali de conteúdo. Então nos sigam lá. E também, claro, dá um cliquezinho, se puder nos avaliar também no seu agregador de podcast favorito, a gente agradece. Vamos para o Sul Global. O PL, o partido do ex-presidente, que gosta de joias, Jair Bolsonaro, afirma que o ex-presidente vai retornar ao Brasil na próxima quinta-feira, dia 30 de março. Inclusive, se você estiver nos ouvindo, para além disso, você já vai saber se a viagem por acaso foi confirmada ou não. E o Partido Liberal, então, portanto, o PL, né, teria anunciado esse retorno após uma temporada de quase 3 meses do ex-presidente nos Estados Unidos. Li também que. E a gente viu algumas notícias de que o Bolsonaro, inclusive, poderia retomar algum nível de agenda de motossiatas, dado esse retorno ao Brasil. Né? E, claro, tudo isso com indícios, possibilidades, alguma fumaça em torno de uma possível inelegibilidade do ex-presidente. É palavra difícil, pessoal. Mas, enfim, eu acho que é um aspecto importante no momento, casualmente essa semana, em que você vê algum nível de ruído em torno da presidência do Lula, né? E todas as repercussões que a gente até comentou aqui anteriormente.
Exato, Pedro. E você sabe quem é que não está muito feliz com essa volta do Bolsonaro?
Me
A
conte.
esposa dele, Michele Bolsonaro. Grandes
Michele?
boatos aí, grandes boatos de que isso está causando, né, um problema conjugal que vai além da política, vai muito além da política externa, mas enfim, esse aqui também, depois de Coldplay, fofoca conjugal é o de menos. Mas ainda sobre essa questão de retorno ao Brasil na próxima quinta, e levantando aqui uma bola para a gente trabalhar mais nos próximos episódios, nesse mês de março, né, especificamente no dia 15, teve uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, em que essa comissão ouviu o secretário adjunto de Estado, né, enfim, como se fosse uma espécie de secretário ali da diplomacia americana, que trata dos assuntos para o hemisfério ocidental, leia-se Américas, o Brian Nichols, e ele falou um pouquinho, né? O tema da audiência era especificamente o futuro das relações com o Brasil. Tem a disponível, né, toda a audiência, tem ali a transcrição. Estou dizendo que a gente vai tratar mais porque acho que vai ter muita coisa aí para a gente estudar e trabalhar nesse relatório. Mas ele falou uma questão especificamente sobre a presença, né, do ex-presidente brasileiro lá nos Estados Unidos. Ele disse que atenderia qualquer solicitação do governo brasileiro rapidamente, caso houvesse, né, algum tipo de solicitação para extradição ou enfim, para qualquer questão relacionada aí ao ex-presidente Bolsonaro. Mas também ele não comentou sobre o pedido de visto, né, de Bolsonaro, da aplicação, né, do Bolsonaro para um visto de 6 meses para permanecer nos Estados Unidos. Então, assim, é aquela coisa, um comentário talvez que possa ter escapado, mas o que interessa, né, é que, bom, a princípio existe essa boa vontade aí do governo, dos governos em colaborarem. O que não parece existir é o interesse do governo brasileiro no momento de fazer qualquer tipo de movimentação a esse sentido. Então, vamos ver, vamos aguardar, né? Quinta-feira, dia 30, para ver se Bolsonaro desembarca no Brasil ou não.
Acho que ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte, e diria assim, principalmente no que diz respeito à capacidade do Bolsonaro de organizar uma oposição, né? Eu acho que tem uma, ele obviamente tem uma representatividade, tem uma liderança, né? Efetivamente, né, teve uma votação expressiva, mas eu acho que ainda tem muita coisa sendo disputada dentro do campo, justamente para poder definir quem vai conduzir isso. Dando sequência aqui, o governo envia lista de indicações a embaixadas e postos no exterior para o Congresso, com ausência marcante de diplomatas mulheres. É um verdadeiro 7-1, e esse é um problema recorrente, né? E que foi alvo também de uma grande campanha antes, efetivamente. Até do próprio Lula assumir a ideia de, naquele momento ainda, primeiro, de que uma chance, se fosse escolhida uma chanceler mulher, e a gente sabe que tem historicamente uma presença masculina absurda, né, e desproporcional. A lista foi divulgada em 16 de março, e os nomes foram publicados no dia 21 de março no Diário Oficial da União.
Exato,
João,
Pedro,
traz daí.
exato. O 7-1, né, o verdadeiro 7-1 é uma expressão que foi utilizada pela embaixadora Irene Vidagala, que atualmente é responsável, né, pelo escritório do MRE na cidade de São Paulo, e que também é presidente da recém-fundada Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil. Então, 7, né, seria uma referência aos principais postos da diplomacia brasileira, que incluem a embaixada nos Estados Unidos, embaixada na Argentina, embaixada na França, embaixada no Reino Unido, posto na ONU e tem mais uma, se eu não me engano, me desculpe, e que dessas todas, desses 7 postos, apenas um, né, vai ser ocupado por uma diplomata mulher, que é justamente a diplomata Maria Luísa Ribeiro Viotti, que vai ser indicada, né, foi indicada, deve assumir aí a embaixada brasileira em Washington. Mas a embaixadora Irene Vidagala tem sido um nome muito ativo, né, junto com várias outras diplomatas mulheres, nessa defesa de uma paridade de gênero dentro da diplomacia, dentro do corpo diplomático brasileiro. As mulheres são 23% do quadro de diplomatas do Itamaraty e ocupam apenas 13% dos postos de chefia. Então, 19 postos de 132 que o Brasil tem. É de fato uma vergonha. E como o Pedro falou, isso é uma pauta que começou muito forte, né, com a eleição do Lula no ano passado. No dia 16 de março, esses nomes eles foram ventilados, mas só foram publicados no dia 21. Então, entre esse tempo, houve um lobby muito intenso de diferentes setores da sociedade para que aqueles nomes de fato não se confirmassem, para que aumentasse o número de mulheres ali. E não houve isso, né? Inclusive, acho que a gente pode ouvir um áudio, né, da embaixadora Irene Vidagala falando para a Globo News, em que ela explica aí um pouco dessa situação.
Somos 42 mulheres na condição de aspirar, de poder ser indicadas para postos de primeira linha, postos de embaixadoras, e não fomos. Nós estamos buscando conversar com a alta chefia do Itamaraty, mas a alta chefia tem optado por fazer uma cortina de fumaça. Então, é aquela história de quem conhece a questão da luta pela diversidade: você escolhe uma pessoa para ser um token, para dizer, ah, mas tem uma. O que nós vemos como mulheres é que as opções para nós acabaram. Não há bons postos mais, a menos que se decida alterar e o que o ministro cumpra o que tem dito de que ainda há vagas para mulheres.
Está aí então a fala da diplomata, né, Irene Vidal-Gala. É interessante, né, João? A gente tem um debate, né, recentemente, né? A gente teve a comemoração, né, do Ministério da Igualdade Racial, né, dessa luta que começou 20 anos atrás. 20 anos, posso estar aqui perdendo a data. Mas que ali você tinha uma sinalização de tentar aumentar a presença, né, de negras e negros no serviço público federal, dentro dos cargos do governo. E aqui, né, você tem claramente um problema também complexo e que demanda uma ação mais efetiva, né? Eu acho que essa é a principal questão em relação à participação feminina aqui no, nos postos-chave, principalmente, né? E aqui, bom, a gente tem uma série de possibilidades, acho que até pelo histórico aqui do próprio AQMA, né? Vocês podem pegar os episódios anteriores, a gente já discutiu isso em alguns momentos. Mas a gente tem aqui, né, a nossa Giovana Zucato, fundadora aqui também do AQMA, que pesquisa o tema, pesquisa muito, ela que, assim, acho que foi uma das primeiras pessoas a discutir comigo que eu a me apresentasse mais sobre a própria Berta Lutz, por exemplo. E acho que seria legal trazer a Giovana aqui em algum momento, agora que ela está se livrando da tese. Aí eu acho que vai ter um pouquinho mais de tempo na agenda dela. E vocês podem também seguir lá o Observatório Feminista de Relações Internacionais, onde se discutem também várias dessas coisas. É um grupo hoje bastante amplo, né, e que incorpora uma série de pesquisadoras que estão efetivamente também debatendo política externa brasileira. E eu acho que a gente pode, né, João, trazer isso mais para frente aqui de forma mais detalhada também.
Exato. E eu queria aproveitar, né, o gancho, Pedro, e só mandar um abraço para Isadora, né, Loreto e para Fernanda Macri, né, nossas contemporâneas, né, de universidade, e amigas que atualmente são diplomatas, ambas participam da Associação das Mulheres Diplomatas no Brasil, né, teve um movimento muito interessante, né, de fundação em que todas essas mulheres diplomatas utilizaram a mesma cor, né, no dia, assim, então em todo lugar do mundo as diplomatas brasileiras estavam identificadas, né, em prol desse movimento, que é, enfim, uma questão de justiça, né, e realmente é bem importante. E é uma pena, né, que nesse momento em que a gente tem aí, a princípio, essas forças progressistas, né, no governo, a gente não conseguiu ainda, pelo menos nesse ano, essa questão. Até fui olhar, né, uma notícia do Jamil Chad, em que ele repercute isso, e ele lembra de um caso interessante. Não se trata tanto de uma questão de direita ou de esquerda, né? É uma questão de fato de se abraçar a pauta, porque no ano passado a senadora Katia Abreu, um nome conhecido, né, da direita ali, da questão do agronegócio, ela chegou a bloquear, né, as audiências no Senado, as sabatinas no Senado, justamente porque não tinha nenhuma mulher para esses postos elevados, né? Então, não vejam, não se trata de uma questão de PT, de PL, de PSDB, né? Não é uma questão ali de posição política. Se trata de fato de abraçar, né, uma pauta de justiça, de equidade de gênero, né? Então, esperamos aí que no futuro isso possa se resolver.
E aproveitando, né, eu acho que, né, isso demonstra assim como ainda é uma instituição muito conservadora, o Itamaraty, claro, quanto a instituição em disputa, mas eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade que não pode ser perdida, porque eu acho que é uma pauta fundamental do governo, e o governo reativa essas discussões, né, a chegada do Lula ao poder traz essa possibilidade, então eu acho que o Brasil tem que aproveitar essa chance também para conseguir traduzir em ações práticas e não só na prática discursiva, essa busca por equidade tão fundamental. Bom, seguindo aqui, vamos para a América do Sul, continente americano, América Latina, de forma geral, onde México e Bolívia afirmam que planejam criar uma espécie de OPEP do lítio. Os dois países afirmaram que pretendem eventualmente convidar a Argentina, o Chile, o Peru, né, para compor esse grupo. E os países, né, claro, lembrar, né, que os países da América do Sul, eles concentram cerca de 68% do lítio, das reservas de lítio no mundo. E é um recurso, claro, bastante valioso, né, para o futuro da transição tecnológica e energética. Mais recentemente, Bolívia e México nacionalizaram suas reservas de lítio. De acordo com o Brasil de Fato, em seu discurso, o presidente da Bolívia, Luiz Arce, não especificou se os planos para a criação do OPEP do lítio só envolverão os países latinos ou também se isso abriria espaço para que países fora da região, que também tivessem grandes reservas do mineral, como a China ou a Austrália, por exemplo, pudessem entrar. Mas deu a entender que a organização não deve dar abertura, por exemplo, para grandes países do Ocidente. Enfim, João, como é que você vê essa ideia de organização? A gente sabe que o tema de recursos naturais e a soberania sobre os recursos naturais é um tema fundamental para esses governos com uma perspectiva mais progressista na América do Sul. E eu acho que essa iniciativa vai ao encontro disso.
Exato, Pedro. Essa notícia não envolve diretamente o Brasil, né? Pelo menos não no momento, mas ela está aí num tema que acho que está comum nas nossas notícias de América do Sul e América Latina do programa de hoje, que é a questão da energia. Então, energia e recursos naturais, obviamente. Então, acho que é um movimento de fato recente, né? É equivalente ao que aconteceu na metade do século passado com o petróleo, essa ideia das nacionalizações, né, como aconteceu no próprio Brasil, né, a ideia da criação da Petrobras, toda a campanha do petróleo é nosso na década de 50. Agora, no futuro próximo, nós vamos falar disso relacionado a outros minerais estratégicos, a outros recursos estratégicos. Atualmente, o principal deles é o lítio. Pode ser que em breve se consiga, né, um outro mineral, mas no momento o lítio é fundamental para a produção de baterias, né? Tanto a bateria que move o carro lá do Elon Musk, quanto, enfim, outras baterias que são muito mais eficientes, e, enfim, em tese tendem a ser menos poluentes, não necessariamente porque realmente ainda existe, né, uma grande dificuldade de se reciclar esse tipo de item. Então, acho que é uma pauta que o Brasil deve ficar de olho e, nas suas articulações aqui em América do Sul, tem que procurar se inserir, né, nessa questão, defendendo ali um misto de soberania nacional, proteção dos recursos ambientais, mas também usufruto estratégico, né? De que, de fato, os países que detêm esses minerais, eles sejam capazes de se beneficiar disso. É difícil que Bolívia e México possam criar grandes indústrias, né, de lítio para utilizar isso, para construir, é difícil, mas que não seja novamente como foi a prata, né, durante o período colonial, de que esses minerais eles deixem maiores benefícios econômicos aqui na região.
Dando sequência aqui, meus caros e caras, a gente vai para Venezuela, onde o presidente colombiano Guilherme Petro anunciou o interesse de realizar a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, a OTCA, e durante a sua visita à Venezuela, Petro, né, que encontrou o presidente Nicolás Maduro no dia 23 de março, comentou que foi discutida a ideia, né? Se ventilou essa ideia, a partir do presidente Lula, né, essa ideia de se retomar a OTCA, que é isso já seria um assunto antes da própria posse do Lula, e que então, portanto, quem sabe se teria espaço, né, para que os países retomassem essa organização que é subregional, que remonta aos anos 70, que depois até teve algumas evoluções a partir da década de 90, mas que tem como fim principal construir uma espécie de articulação em torno dos temas que envolvem a Amazônia.
Exato, Pedro. O TCA é a nossa iniciativa multilateral, né, de Amazônia. Envolve Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, todos os países que têm um pedaço dessa riquíssima floresta tropical no seu território. Esses países juntos possuem mais de 70% da floresta amazônica, né? E a gente, então, na verdade, desculpa, esses países todos eles têm 100% da floresta amazônica, mas os três países que o Pedro mencionou, Colômbia, Venezuela e Brasil, só eles, né, só esses três têm 70% da floresta. Por isso a importância, né, desses três países puxarem esse tipo de movimento. Nada sai sem esses países. E é mais um flanco aí que se abre para que o Brasil volte a articular, né, os aliados na América do Sul. É importante discutir a Amazônia com o Kerry, que falamos dele no último episódio. É importante falar disso com o pessoal lá do norte, Noruega, Alemanha. Mas quem vai acabar cuidando de fato, né, quem é o responsável de fato, são os países que têm a floresta amazônica no seu território. Então é fundamental, né, é urgente, eu diria, que a OTCA volte a se mexer. A OTCA é uma organização que ficou esvaziada nos últimos tempos, né, na verdade aí desde o segundo governo Dilma, né, ela não tem tido grandes dobramentos, mas agora volta a ser importante no momento que o mundo inteiro está olhando para a Amazônia, com muita atenção, talvez até atenção demais.
Bom, duas notícias aqui mais rápidas, né? Só para a gente passar por elas. O novo diretor-geral de Itaipu tomou posse, com presença dos presidentes do Brasil e do Paraguai, no último dia 16 de março. Enio Verri, economista e deputado federal pelo Paraná, grande estado paranaense, né? Você que está no Paraná, um abraço aí para a gente também, nosso ouvinte aí. Deve ser difícil a vida, diga-se de passagem. Tomou posse como novo diretor-geral da Usina Binacional. Após a posse, Lula e Mário Abdo Benítez conversaram e Lula também aproveitou para visitar o campus da UNILA, Universidade da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, que justamente também foi criada no, nos governos PT anteriormente.
Infelizmente, né, parte do discurso do novo presidente, novo diretor-geral, né, da Itaipu, é de que provavelmente o preço da energia vai subir, né? Porque, de acordo com ele, a última gestão, enfim, sob, né, a presidência do Jair Bolsonaro, foi muito negligente na negociação das taxas, com o Paraguai. Isso tem toda uma polêmica. Eu lembro até, inclusive, de matéria do Fantástico falando disso. Envolve visitas meio escusas, grandes confusões. Mas Itaipu está ganhando quase um quadro fixo aqui, né, Pedro? A gente já falou de Itaipu, acho que nos três episódios. Mês que vem tem as eleições no Paraguai. E Itaipu vai continuar sendo falado o tempo inteiro aqui no nosso podcast, não tem jeito.
E no dia 22 de março, né, quarta-feira, o presidente Lula conversou com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. O telefonema foi confirmado, né, pelo presidente sul-africano, que também pelo Twitter comentou um pouco sobre a ligação, comentou que teve o prazer de ligar para o Lula e, além de parabenizá-lo pela eleição, também tratou de temas como os BRICS, né, brevemente, porque a gente tem a cúpula que será realizada em agosto será a primeira desde que o Lula voltou ao poder, né? Mas eu acho que, mais do que tudo, né, João, me parece pelo menos uma sinalização dessa aproximação com a África do Sul, nesse esforço, me parece, que o Brasil vem tentando promover de rearticular os BRICS, mas também pelo fato de que o Brasil, né, na última votação sobre a Ucrânia, se opôs à posição dos BRICS, que ficaram neutros em relação ao processo, e o Brasil votou pela condenação da Rússia, né? Então acho que é uma tentativa também de articular alguma aproximação.
Em agosto acontece a cúpula dos BRICS na África do Sul. O presidente Lula deverá estar presente e muito se discute se essa agenda no continente africano vai ser ampliada ou não. Eu acho pouco provável que o Lula vá para o continente africano antes da cúpula. Não consigo imaginar duas visitas no mesmo semestre, né? Mas é muito provável que tenha aí outras visitas nessa ocasião. Talvez Moçambique, Angola, né? Países que falam a língua portuguesa e que são vizinhos da África do Sul, um de cada lado do continente africano. Então vamos ver, né? A questão é que os africanos têm muito interesse de falar com o Brasil, e o Brasil deveria estar muito interessado também em falar com os africanos.
Não, com certeza, João. Acho que é uma pauta importante. Ainda não. Bom, a gente está com 3 meses de governo, mas acho que ainda não ganhou a dimensão que pode ganhar e que talvez deva ganhar também. A ex-presidenta Dilma Rousseff, Dilmãe, foi eleita para a presidência do novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, que na sigla em inglês, conhecido também como Banco dos BRICS. Ela foi eleita por unanimidade, né? E cabe lembrar que o Banco de Desenvolvimento ele tem como objetivo organizar, mobilizar recursos para construção de projetos de infraestrutura nos países membros, mas não só nos países membros, mas principalmente pensando numa perspectiva mais ampla em mercados emergentes. E a Dilma, né, vai tentar contribuir para a nova estratégia do banco, né, que cobre de 2022 a 2026, né, chamada Scaling Up Development Finance for a Sustainable Future. Mas que, com uma tradução livre aqui, seria uma ideia de ampliar o financiamento e desenvolvimento para um futuro sustentável, mas que também corrobora com aquela ideia de trazer o clima também para o centro das discussões de projetos de infraestrutura também. Ela substituiu também o brasileiro Marcos Trojo e, acho que o mais importante de tudo, traz um aspecto e um peso político bem significativo para essas relações também no âmbito financeiro que o Brasil tem com os demais membros dos BRICS. E eu acho que tem um simbolismo mais importante, quero também te ouvir, João, mas que é você está sinalizando para os demais, olha quem o Brasil está indicando. O Brasil está indicando alguém de relevância, uma ex-presidenta da República, ou seja, o Brasil se importa com o futuro do Banco dos BRICS, o Brasil quer que o Banco dos BRICS dê certo, né? Alguém com capital político junto aos vizinhos, né, para poder solidificar ainda mais essas relações.
Concordo totalmente, Pedro. Acho que é esse o sinal, né? Mostra que o Brasil dobrou a sua aposta, aumentou a sua aposta, né? Trocou um diplomata de carreira, que, enfim, também teve relações, né, com o governo anterior, para uma ex-presidenta, né? Uma figura com competência técnica, economista formada, que ajudou a fundar o banco, inclusive, né? Foi durante o mandato da Dilma que o Banco dos BRICS foi fundado em 2014, e que vai ter justamente essa oportunidade de eventualmente de ampliar a inserção internacional dos investimentos do Banco dos BRICS, vai levar para outros lugares, mas que também vai ter alguns desafios aí pela frente, justamente conseguir impulsionar esses projetos que envolvem futuro sustentável e meio ambiente, algo que, enfim, ainda é um tanto quanto complexo de se fazer nos países em desenvolvimento, né, e que é justamente o foco dos projetos dos bancos BRICS, e também conciliar, né, economia e política internacional, economia e guerra, uma vez que a Rússia, que é um dos sócios fundadores do Banco dos BRICS, está aí num conflito e, enfim, não é aquela questão que melhor ajuda nos negócios, né? Então, a Dilma inicia aí, vai tomar posse, né? Muito provavelmente no, nos próximos dias, vamos falar disso em breve. E eu torço muito para que tenha sucesso, né? E que a Dilma goste de Xangai, né? Que a Dilma se adapte a Xangai, que, enfim, seja ali muito bem sucedida. Não vamos mais poder vê-la correndo, andando de bicicleta aqui na orla de Porto Alegre, né? Mas estará lá com certeza desempenhando um papel fundamental para o país em Xangai, na China.
organizado, racional, vou dizer assim, a gente teria, seria uma notícia a se celebrar, né? Uma notícia efetivamente de conquista da diplomacia, da política externa brasileira, mas a gente não pode deixar de comentar que a maioria das abordagens é sobre qual vai ser a remuneração da Dilma, quanto ela vai ganhar. Então, assim, acho que é um tema assim que dá um desânimo você pensar que poderia ter uma série de discussões possíveis a partir disso, né? Pensar o Banco dos BRICS, a gente pode olhar pela lógica chinesa, né? A China tentando construir, apoiando instituições alternativas ao sistema financeiro internacional, né? Centrado lá no, por exemplo, na Ásia, no Banco Asiático de Desenvolvimento, no Banco Mundial. Você tem uma iniciativa diferente, tanto como é o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, como é o Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, né? São mecanismos que se construíram dentro desses últimos 15, 20 anos, que também são respostas às vulnerabilidades que os países emergentes tinham frente às oscilações do mercado internacional. A gente viu isso recentemente com a falência do SVB nos Estados Unidos, e como foi a crise de 2008. Então, elas são iniciativas por busca de autonomia, de proteção desses mercados, dessas economias, com outras condicionalidades não tão severas quanto as do Norte Global. E aí você tem a chance de ter uma pessoa com essa representatividade política e ficam focando se ela vai ganhar 20 mil dólares, 30 mil dólares por mês, como é que vai ser isso. E isso é complicado, né? E ainda tem o caráter
Concordo.
misógino com o qual a Dilma sempre sofreu desde a presidência.
Concordo, Pedro. É mesquinho e sem noção, né? Porque 500 mil dólares anuais, pelo que eu vi. Se for botar ali, isso dá 60 mil dólares mensais. Limpo. Não, desculpa, 50 mil dólares mensais, né? Limpo, assim, direto. É bruto, né? Não tem nenhum diretor executivo de um banco internacional que recebe isso, né? Recebe o estagiário desse diretor, né? É uma coisa praticamente simbólica para bancar, né, a vida de uma pessoa numa das cidades mais caras do mundo, que é Xangai. Então, é um debate também, além de mesquinho, né, que tira o foco de todas essas questões super importantes nessa excelente análise que você fez, mostra a falta de noção, né? Mostra a falta de parâmetro, desse debate, né, na mídia brasileira. Mostra como, as críticas muitas vezes elas são feitas simplesmente pelo fato da pessoa, porque, né, vão qualquer perspectiva que for vai ter uma crítica. Então, eu acho que é isso, né? A Dilma vai passar e vai fazer um bom trabalho, e vai ser isso que vai passar para o resto do mundo, né? Não vai ser esse debate que a nossa mídia, que infelizmente faz.
E chegamos, né, no grande tema, vou dizer assim, grande tema pela importância e pela relevância que ele vem tomando no noticiário e na própria agenda de política externa do Brasil. O Lula vai à China, né, com uma comitiva de 240 empresários, 40 parlamentares, pessoas chaves da própria composição do governo, né, em termos ministeriais. Também, além disso, né, a gente tem uma série de outras organizações da sociedade civil que também vão participar. Né, como o Movimento Sem Terra, o MST, a CUT, a Força Sindical. Você também tem organizações não governamentais ligadas ao ensino, lembro aqui do SEBRE que vai participar. Ou seja, é uma visita de vulto. E curiosamente, quando a gente estava se preparando para gravar, a notícia saiu mais cedo, né, o presidente adiou o início da viagem, que estava programada para o dia 25, para o dia 26, justamente por conta de um diagnóstico de uma pneumonia leve, né, mas os médicos afastaram qualquer veto à viagem de cara, pelo menos. Ele vai perder um seminário de relações internacionais que ia ser realizado, mas vai conseguir manter o grosso da agenda, que era principalmente, né, eu acho que o core, que é o encontro com Xi Jinping, com Li Qiang, que está previsto para o dia 28 de março. Segundo o Itamaraty, a pauta contempla temas como comércio, investimentos, reindustrialização, transição energética, mudanças climáticas e demais acordos de cooperação. Já tem umas. Estima-se que tem cerca de 20 acordos já redigidos, né, e prontos só para serem assinados simbolicamente durante a visita. Até os irmãos da Friboi,
Joesley.
os irmãos Joesley vão estar junto, né? Que Que momento da política externa
O
brasileira?
Lula é o campeão mundial de conciliação. Só ele para botar no mesmo avião os irmãos Joesley e o presidente do MST e da CUT, né? É uma máquina, mas e tem que ser, né? A China é um lugar que merece, né? Esse tipo de abordagem, né?
Ah, pois é, né? Aí é a união de todos aqui nesse sentido, tá bem? Também haverá um evento dia 27, né? Justamente esse que a gente mencionava, que o Lula ia não vai poder comparecer por causa dessa questão de saúde, né? Que vai ser promovido pelo SEBRE, que vai reunir um seminário para discutir relações internacionais com cerca de 100 empresários. No dia 30, o presidente vai a Xangai, onde visitará a sede do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que acabamos de mencionar, que Dilma Rousseff assume a presidência do banco. E além disso, a gente tem uma série de encontros que acontecem nas camadas, vamos dizer assim, inferiores, né? Mas que envolvem prefeitos, políticos locais, cooperação entre cidades, vai ter visita a Taiwan, né? Que já é um outro tema que a gente pode entrar também,
Exato.
desdobrar aqui. Né? A gente tem um evento lá que é o Smart City Summit e Nexpo, que já estava marcado antes da visita do próprio presidente Lula. Enfim. É uma viagem talvez a mais simbólica desse início? Não sei dizer, quero ouvir também o João. Eu acho que ela tem uma magnitude que nenhuma das outras teve em termos de tamanho de agenda, de relevância. Mas eu não conseguiria botar ela assim. Eu vi que em algumas análises tentaram colocar, não, olha, o tamanho dessa viagem mostra que o Brasil vê como mais importante essa relação, por exemplo, do que com os Estados Unidos. Acho que me parece que o caso dos Estados Unidos foi muito mais uma questão de agenda, uma questão de momento, e tanto era importante que se fez questão, mesmo que seja rápido, vou lá marcar território do que propriamente deixar de ir. E claro, mas é claro que toda a mobilização que está existindo para a viagem à China, ela traz uma série de perspectivas sobre o papel que a China vai ocupar na política externa brasileira do novo governo.
Exato, né, Pedro? Exato. A gente já falou muito aqui sobre a visita aos Estados Unidos. A gente mencionou como foi uma viagem de oportunidade que atendia a interesses externos e internos, tanto de Biden quanto de Lula, né? Havia ali uma série de contextos, né? A conjuntura específica dos dois estados. E vamos e convenhamos, é muito mais fácil ir para os Estados Unidos do que ir até a China. Quando tu vai para a China, e isso faz parte, inclusive, né, da cultura diplomática, né, do governo chinês ser uma questão muito mais planejada, programada, com protocolo, enfim, não tem muitos improvisos aqui, né? Eu imagino que esse anúncio do atraso, né, da chegada do presidente Lula deve ter arrancado alguns cabelos ali dos oficiais, dos diplomatas chineses, né? Porque saiu do planejamento, a coisa já complica. Mas realmente acho que tem um outro motivo também, né? Um pouco mais objetivo para justificar toda essa monta da viagem em direção à China. Como você bem falou, 240 empresários brasileiros vão financiar, isso é importante de dizer, né, as suas viagens para acompanhar a comitiva. Mas por que eles não poderiam ir para a China antes ou depois? É claro que poderiam, mas vão conseguir conversas muito mais relevantes e muito mais boa vontade lá no país do que se fossem sem o presidente, sem a presença, né, de ministro da Economia, ministro da Infraestrutura, ministro das Comunicações. Quem mais? Tem mais ministérios aí, né, que devem estar presentes também. Mas eu levantei alguns dados da nossa pauta comercial, que eu acho que ajudam a entender muito bem essa questão da importância da China para o Brasil. O volume total de exportações do Brasil para a China em 2022 foi de 89 bilhões de dólares. Em contrapartida, o Brasil importou, né, de produtos chineses no mesmo ano um valor de 60 bilhões de dólares. Para se ter uma noção, isso é um saldo positivo, o famoso superávit de 29 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Com certeza, assim, A China é, né, o principal parceiro do Brasil, mas ultrapassa os Estados Unidos não por um pouquinho, ultrapassa os Estados Unidos por uma grande quantidade. E na pauta de exportação do Brasil para a China, nós temos em primeiro lugar soja, que corresponde por 31 bilhões. Então vejam que o superávit que o Brasil tem, né, com a China, ele pode ser quase colocado ali na conta da soja, né? A soja passa só um pouquinho. Minério de ferro, óleos brutos de petróleo, carnes e pastas químicas de madeira. Vejam como é uma pauta extremamente concentrada em commodities agrícolas, né, do setor agropecuário, do setor primário e obviamente, né, no minério de ferro. Por sua vez, o Brasil importa da China especialmente produtos industrializados. Né? Primeiro lugar na pauta, células fotovoltaicas. Segunda, células solares. Isso já diz um pouco sobre a ideia de transição energética no Brasil. Em terceiro, sulfato de amônio, né, químicos para fertilizantes. Em terceiro, herbicidas, enfim, para agricultura igual. E por fim, partes de aparelhos telefônicos, que inclui smartphone e outras redes, né, outros aparelhos aí para outras redes. Então é uma pauta extremamente importante que a gente exporta. O Brasil depende muito dessas exportações, mas também compra produtos que são estratégicos aí no nosso planejamento, no próprio funcionamento da nossa economia, e que tem muito interesse, especialmente agora, de qualificar essa pauta, né? Então, acho que é uma das questões que vai ser colocada aí, é justamente se dá para de melhorar a qualidade dela, se a gente pode mandar alguma outra coisa para lá que não seja só soja e carne.
Né, João, eu acho que esse é o ponto, né? Assim, revisar, a gente falou disso já, acho que nos episódios anteriores, um pouco dessa ideia de revisar essas relações bilaterais entre Brasil e China. Eu até lembro que comentei que eu achava que o Brasil ia definir o seu papel nessas relações bilaterais, né? E o Brasil tinha se conformado nos últimos anos com uma posição, muito, eu diria assim, simplificada dos papéis que o Brasil poderia exercer nessa relação bilateral, né? Simplesmente como um exportador de commodities, majoritariamente, e eu acho que o panorama que você traz, né, da pauta exportadora brasileira traz um pouco disso para a gente, mas de fato o Brasil tinha abandonado essa ideia de construir um caráter, construir a partir dessas relações bilaterais pontes para uma atuação mais efetiva do Brasil no plano global, né? Ou seja, ver a China como um parceiro estratégico para alavancar sua própria inserção internacional, mas também para atender um objetivo que é obviamente importante para o Brasil, que é as suas questões econômicas internas. E eu acho que, né, eu assim particularmente, né, não consigo começar a analisar essa viagem sem olhar para a pauta comercial, efetivamente, né? Ela acaba sendo fundamental. Eu diria que não acho que seja confortável a posição que o Brasil se colocou de que um terço, aproximadamente, da sua pauta exportadora seja para um único país. Eu acho que isso não tem muito que a gente fugir, não tem como a gente fugir de dizer que isso é uma vulnerabilidade, em grande medida, né? Em que pese a gente tenha uma parceria com a China, em que pese, nesse momento, haja um alinhamento em termos de entendimento, pelo menos em alguns elementos, né, sobre como deveria operar a política internacional. É uma vulnerabilidade quando você coloca uma fatia tão grande, né, do seu setor exportador, apenas em um foco, como foi o caso aqui. É claro, né, eu acho que essa, como você trouxe, essa questão tão ampla de toda essa comitiva, ela mostra que hoje a China, ela é um tema que ela não está mais, ela se tornou um tema de Estado, ela deixou de ser um tema de governo. Eu acho que isso é fundamental a gente pensar, né? E eu sei que se tenta criar alguma polarização nesse sentido, até pelas rivalidades que foram construídas no governo anterior, mas é um tema de Estado. Eu acho que hoje a gente comentou aqui brevemente como a China conseguiu construir relações profícuas com as unidades subnacionais brasileiras, as prefeituras, os governadores, né? Enfim, tem uma série de atores que a China conseguiu estabelecer relações para suplantar as dificuldades, né, que a China tinha, frente digamos, a cúpula do governo, né? A família Bolsonaro, o Ernesto Araújo e tudo mais. Eu acho que o Brasil está tentando, claro, recuperar o seu prestígio, mas também vendo como uma janela de oportunidade no momento em que você tem, um cenário global de contenção, de aumento de juros nos Estados Unidos, Eu acho que tem uma questão, né? Assim, a relação com os Estados Unidos é importante nesse contexto, efetivamente, mas a gente sabe que o lugar que a China ocupa é um lugar que é difícil de ser, que outro país o ocupe facilmente, né? Não diria só para o Brasil, mas para a América Latina. Então, eu acho que quando a gente subestima o papel dessa viagem, a gente subestima a importância que tem a China também para a América Latina e para o Brasil. E do lado chinês, né, a gente pode falar disso mais para frente, mas a China, obviamente, também vê o Brasil como uma porta para a América Latina, né, como essa ponte para conseguir também aprofundar suas relações na região. Então, eu acho que, eu diria assim, que o balanço inicial de dimensão dessa viagem está muito ligado a esse contexto de forma mais ampla. E como a gente falou, como você trouxe bem, né, João, é um perfil muito diverso dessa composição dessa comitiva, né? Vai ter até os novos CEOs da Odebrecht, agora Novanor, vão também junto, né? Então você tem um ataque em múltiplas frentes para tentar aumentar a cooperação e o entendimento bilateral.
Não, exato. Eu acho que foi uma excelente análise, Pedro. Eu concordo muito. Eu tenho certeza que a questão econômica, comercial, ela vai ser produtiva, porque de fato é onde tem o interesse mútuo, né, das relações. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ficar as aproximações em outros campos, especialmente na questão da política internacional, né? Eu estou ansioso para ver o que que vem com relação a BRICS. Eu estou ansioso para saber se vai ter alguma questão sendo discutida em torno da guerra da Ucrânia, que é um ponto que o Brasil veio propondo veio propondo a mediação, que a China agora oficializou essa mediação, e que é polêmico, é complicado de ser tratado, né? Porque o Brasil tem uma relação também próxima com os Estados Unidos e procura não tomar nenhum lado, né, nessa disputa estratégica entre Estados Unidos e China. Eu quero ver o que que vai vir também na questão da própria cooperação climática e o interesse dos chineses, né, na questão aqui da transição energética.
Eu vou dar aquele meio spoiler, mas a gente está tentando organizar uma entrevista, um special edition antes da nossa próxima, daqui a 15 dias, falar um pouquinho antes disso, né? Para trazer alguém para conversar com a gente sobre isso também. Mas eu dividiria efetivamente também nesses quatro tópicos, né? A cooperação econômico-comercial, e aqui a gente já também tem que destacar o papel da China como importante aportador de investimento externo direto no Brasil e na América Latina. Além da questão comercial já trazida pelo João, acho que a questão de governança global, discussões sobre governança global, digamos assim, a perspectiva mais ampla de visão de mundo, de perspectivas de política externa, entendimento de como os países devem pensar a ordem internacional. E eu acho que isso passa diretamente também pela revisão do papel dos BRICS, né, que claramente Brasil e China exerciam lideranças muito ativas, né, quando da criação do bloco, ou do agrupamento, se preferirem. E eu acho que isso está em questionamento nesse momento, como é que se pensa isso, como é que eles vão organizar essa liderança, porque você tem mudanças, né, nas dinâmicas internas dos países que compõem o grupo e que, claro, dificultam, né, um entendimento mais apurado e simplificado. E nesse campo, eu, apesar de envolver investimento, envolver infraestrutura, eu colocaria também a Belt and Road Initiative, porque ela diz muito sobre como a China pensa materialmente a sua inserção global, né? Como a China pensa a construção de uma liderança a partir do exemplo e a partir também da capacidade de você conectar os seus parceiros internacionalmente e, né, aquela ideia de reativar a rota da seda, mas ela é justamente essa visão um pouco mais globalista da China, né? Não o ter a perspectiva pejorativa do que é globalismo aqui, mas assim a perspectiva global, né, de a China é presente em todas as regiões, né? A Argentina fez discussões sobre a Belt and Road Initiative, conseguiu obter bons acordos nesse sentido, aumentou sua cooperação, e eu acho que o Brasil vai avançar nisso. Me perguntaram essa semana se eu achava que o Brasil poderia assinar já nessa viagem a sua adesão à Belt and Road Initiative. Eu não quero fazer aquele recorte para quem vai envelhecer mal, né? Mas eu me surpreenderia muito se ela fosse assinada agora. Eu acho que talvez algum indicativo apareça, mas eu não acredito, pelo menos nesse momento, eu não vejo um elemento material para que ela avançasse tão rapidamente essa aproximação para que já fosse assinado e convertido em um documento. Mas pode ser que seja seja alguma coisa que eu estou perdendo dentro dessa negociação e que tem avançado mais, até porque eu não acredito que essas negociações tenham avançado muito durante o governo Bolsonaro, para que em 3 meses vocês dessem conta de um projeto amplo de negociação. Se a gente pensar o próprio acordo União Europeia e Mercosul, que já estava muito mais pronto, ainda não conseguiu sair do papel, obviamente são termos diferentes, complexidades jurídicas, inclusive, diferentes, mas me surpreenderia um pouco, talvez alguma carta de intenções pudesse sair daí, mas um acordo mais efetivo me surpreenderia, tá? Não vou dizer que não, porque para não depois dizer assim, mas você disse, tá? Mas eu estou aqui também correndo o risco de falar antes da viagem acontecer. Então, esses termos, econômico-comercial, a pauta de cooperação política, eu acho que, em outro tema, a questão de meio ambiente e mudanças climáticas, eu acho que essa é uma agenda fundamental, né? E tenho acompanhado aqui até, sei lá, trabalho de várias organizações. Aqui a gente pode citar a plataforma CIPOC, me lembro aqui. Como existe uma tentativa de fomentar que efetivamente o Brasil venha a aderir a esses acordos climáticos, a aderir não, a propor, né, e conseguir construir com seus parceiros, como os Estados Unidos e a China, por exemplo, acordos climáticos mais robustos. Não tanto, não só de atração de investimentos, né, mas como de entendimento sobre como deveria ser a defesa do meio ambiente. A mitigação das questões climáticas. Eu acho que vai ter espaço para isso, acho que deveria ser uma prioridade, do governo brasileiro aqui nesse contexto. E aí posso também aqui incluir, paralelamente, também a própria questão, de cooperação na área da saúde, né? A gente sabe da parceria do Brasil com a China por causa das vacinas, e como o Brasil teve dificuldades durante a pandemia, né, para conseguir rapidamente se adaptar, eu acho que tem um espaço de cooperação aí bem grande nesse sentido. E por fim, a quarta área, eu acho que é essa área que eu vou dizer assim, a área mais sensível, que é a mediação, a relação dessa triangulação entre Brasil, Estados Unidos e China, que envolve a visita à Huawei, né? Para quem não sabe, né, a Huawei fez um convite para o Lula visitar a fábrica, que pode ser um indicador interessante, principalmente no momento, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas tem tido discussões, né, no Congresso americano sobre um eventual banimento do TikTok nos Estados Unidos, né? O CEO do TikTok foi conversar sobre isso, falou que não existe uma propriedade do governo chinês, enfim, mas isso a gente sabe que é um debate complicado dentro das relações entre Washington e Pequim. Então aqui o 5G me parece central nesse momento. E é claro, né, a gente cabe lembrar que os Estados Unidos fez pressão para que o Brasil banisse a Huawei, né, do leilão, né, pegando o gancho do que bem disse o João. Enfim, eu acho que são todos processos fundamentais aqui, como os Estados Unidos vai reagir a isso, principalmente essa questão do 5G, né, tem uma possibilidade de discussões na área espacial, né, a gente tem um histórico de cooperação com a China na área espacial. Interessante, né, eu dei uma contribuir para uma reportagem, estava sendo feita pela Associated Press essa semana, e a repórter, ela me perguntou se eu achava que a questão da cooperação espacial, ela poderia ser ligada ao combate às mudanças climáticas também. E eu falei para ela que eu achava que provavelmente ia além disso, mas que as mudanças climáticas te davam um mote para que você fizesse isso de uma forma sem talvez ferir tanto as suscetibilidades dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que tem uma série de questões, e do lado da China, né, pessoal? Eu acho que a gente tem que incluir que a China vem tentando recuperar prestígio. Os atritos com os Estados Unidos geraram mais dificuldades para a China navegar na política internacional em comparação ao que ela fazia 10 anos atrás. Então, um parceiro como o Brasil, uma personalidade como o Lula, com a respeitabilidade que o Lula tem internacionalmente, você conseguir construir diálogos pode ser importante aqui. Nesse sentido, né? E pensando na estratégia chinesa de inserção internacional, a cooperação tecnológica, a cooperação de investimento em infraestrutura, ela também é fundamental, né? O China 2025 fala bastante disso também. Mas um momento em que a China se preocupa em não ficar isolada por causa das questões na Ucrânia, ao mesmo tempo que ela sabe que não pode abrir mão completamente da parceria com a Rússia. Então, acho que é um jogo de, me parece, de ganha-ganha. E eu acho que quem está numa posição mais vulnerável nesse momento e mais pressionada, né? Obviamente não pelas suas capacidades, mas pelo contexto internacional, é a China. É a China que precisa articular mais parcerias, retomar uma determinada estratégia, e para isso, é claro, ela precisa talvez conseguir uma inserção internacional mais multilateral, e o Brasil pode ser a porta para isso, para os BRICS, para a ONU, para as relações com os outros países do Sul Global, para o Mercosul, para a Unasul. Enfim, eu acho que eu olharia assim um pouco de uma perspectiva mais geral nesse sentido.
Sem mais, simplesmente é por isso que nós temos este homem participando do Brasil no Mundo, porque não é todo podcast que tem uma análise completa desse asianista, né, de um doutor que estuda a Ásia aí há muito tempo. E eu acho que é isso. Fico muito feliz, né, de poder participar desse momento, desse ambiente contigo e ter esse debate, esse nível de debate. Fico feliz também que tu esteja compartilhando isso cada vez mais aí com outros órgãos, com outras imprensas, né, outros ambientes de imprensa. E espero que a gente consiga fazer esse nosso debate e chegar cada vez mais longe, né, para a gente qualificar essa pauta. Falta esse debate. Nesse nível sobre as relações Brasil-China, né? Que fuja de direita e de esquerda e que seja pragmático e que considere que o Brasil tem muito a oferecer para a China e que a China também tem muito a oferecer para o Brasil, além de dinheiro para comprar soja e comprar carne, né?
Espero, né? A gente vai tentando aqui juntos, João, tá? Estamos aí, nosso terceiro episódio recém, então já de novo reforço o pedido, nos siga lá, siga no seu podcast, é muito bacana quando a gente vê, assim, amigas e amigos também compartilhando, é muito legal, a gente fica muito feliz. Bom, mas tudo que é bom acaba, né? Se você chegou até aqui com a gente só vai, então, quase nos despedir, mas antes disso a gente tem as nossas dicas culturais. Bom, nas nossas dicas culturais de hoje, vou começar com você, João. Vai indo aí.
Vamos lá, Pedro. Vocês já sabem que a dica aqui sempre tem a ver com estudo. Então, é assim, para continuar estudando, para continuar ouvindo alguma coisa relacionada ao tema do nosso episódio, eu tenho duas dicas, na verdade, para essa quinzena, né? E elas estão relacionadas à visita do presidente Lula à China, as relações Brasil-China. A primeira é um outro podcast. Eu brinquei semana passada, né? Que se o assunto, se o tema vai para o podcast O Assunto do G1, é porque é importante. Então, dessa vez, a minha indicação é o episódio do dia 23 de março do podcast O Assunto, apresentado pela Natuza Neri, que tem o título chamado Lula rumo à China e a nova relação com Pequim. Então, eles fazem essa análise também bem interessante e contou com a participação da professora Fernanda Magnotta, da FAAP, e que também colabora aí para diversos veículos de imprensa, né, analisando política externa brasileira e relações internacionais como um todo. Está bem interessante. Tem inserção de áudios, né, de autoridades brasileiras, tem uma contextualização também bem interessante. Para quem quer complementar aqui o nosso debate, recomendo ouvir o assunto. E tem uma outra indicação também, Saída do Forno, indicação de hoje, e que também aí é uma divulgação, né, um jabá de um grande amigo, um grande parceiro do AQMA, que é o professor Bruno Gomes Guimarães, que escreveu um artigo para o site The Brazilian Report, quem não sabe, né, um site em inglês que trata de questões brasileiras, justamente para conseguir levar esse debate para um público mais amplo, que o artigo trata justamente sobre as relações Brasil e China num sentido mais amplo e se chama The Time is Ripe for a Brazil-China Rapprochement. Então, justamente, né, fala aí dessa importância dessa visita e de como que o momento é agora, de que a gente tem muitas ganhar e também algumas coisas a perder se não for agora. Depois a gente compartilha o link do texto do professor Bruno nas nossas redes sociais, mas está no The Brazilian Report. Essas são as minhas dicas desta quinzena.
Valeu, João. Não, muito bom, muito bom. As duas dicas boas. Inclusive, já previamente atendi as duas hoje ao longo do dia. Foi muito bom. E bom, eu aqui da minha parte, eu vou fugir um pouquinho de China, né? Porque eu estou fazendo esse serviço, eu trago uma coisa para quando você quiser uma quebrada, eu trago uma perspectiva diferente. E assim, já faço meia culpa, porque eu sou muito fã de um podcast que é História Preta, né? Imagino que muitos de vocês conheçam, né? Para quem não conhece, volte lá, começa desde o início, é muito bom. E eu, só que assim, eu vou confessar para vocês assim uma mania que eu tenho. Eu baixo todos os episódios dos podcasts que eu gosto, mas vou ouvindo à medida que dá. E aí, às vezes, eu tenho,
Sou
sei lá,
igual, sou igual.
100 acumulados episódios históricos, e aí, às vezes, eu tento pegar os das notícias do dia e aqueles que não têm não estão ligados à agenda do dia, eu deixo para depois. Isso aconteceu com História Preta, que eu sou muito fã, não foi por falta de qualidade. Todo o trabalho do André, eu acho que ele é incrível. E ele fez uma parte, né, do seu projeto. Ele tem um episódio chamado O Plano. Tem uma série chamada O Plano, né, que é compila alguns episódios, inclui o episódio número 2, que chama Legítima Defesa. Ele foi lançado em março de 21. Percebam quanto tempo eu estou atrasado nesses daí. E eu ouvi essa semana, e ele trata da história do Luiz Gama. E é assim fantástico, né? Eu conheci um pouco da história do Luiz Gama, mas eu acho que a abordagem com que ele traz, os detalhes com que ele traz, a própria construção da história é incrível. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, acho que é um documento histórico, eu quase poderia dizer assim, o que o História Preta faz ali, vale a pena vocês seguirem lá. Beleza? Bom, então vamos chegando ao ponto final do nosso episódio de hoje, nosso episódio número 3. Acho que três já dá, já não dá mais para dizer que já saímos daquela fase inicial, já estamos começando a ganhar corpo aqui. Então agradeço vocês mais uma vez, João. Valeu por hoje.
Muito obrigado, Pedro. Agradeço novamente aí por esse espaço, pela parceria no projeto, pela aula, né, por compartilhar esse debate com a gente. E para encerrar, assim, né, antes de encerrar, eu queria aproveitar fazer um agradecimento, né, que é para o pessoal aqui do Laboratório, né, de Comunicação, da Uniriter de Porto Alegre, né, aqui do Campus FAPA, que é, enfim, o pessoal que me dá o auxílio técnico aqui, fornece, né, toda a infraestrutura. Especialmente aqui queria agradecer, né, aos nossos técnicos, né, o Guilherme, o Matheus, o Eric. Enfim, fico muito feliz de ter toda essa infraestrutura. Enfim, agradeço a todo mundo que esteve nos ouvindo aqui. Nos vemos, nos ouvimos, daqui a 15 dias. Um abraço.
A gente volta daqui a 15 dias, com certeza, mas talvez a gente volte um pouquinho antes com uma edição especial para comentar os resultados da visita do Lula. Um abraço.
Agradecemos ao apoio da equipe técnica do Laboratório de Comunicação do Campus FAPA da Uniriter, Eric Pedô, Guilherme Klafke e Matheus Machado.